A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha aqui em mais uma edição do programa UFPA Entrevista. Hoje vamos conversar com a advogada trabalhista Larissa Medeiros Rocha, autora do livro Direito dos Trabalhadores LGBT, Ações Essenciais para a Promoção do Meio Ambiente de Trabalho Equilibrado. Larissa, muito obrigada pela sua presença hoje aqui na Rádio Web. Seja muito bem-vinda, né?
Muito obrigada por me receberem. Fico muito contente de participar desse episódio com vocês.
Muito obrigada, Larissa. A gente que agradece mais uma vez, então, a sua participação. E para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a produção desse livro, né? Direito dos Trabalhadores LGBT, Ações Essenciais para a Promoção do Meio Ambiente de Trabalho Equilibrado. É resultado da sua dissertação de mestrado pela USP. E aí, como é que foi essa produção dessa pesquisa que resultou nesse livro? Para a gente começar.
Eu sou formada aqui pela UFPA. E desde quando eu me formei aqui em Direito, eu tinha interesse de pesquisar sobre o tema. E aí eu fui para São Paulo e lá eu comecei a pesquisar e eu vi que não tinha muito material sobre o assunto, de atrelar a essa discussão da promoção dos direitos LGBT com o direito do trabalho, que é a área que eu atuo. E aí pesquisando, eu vi que não tinha. Aí nasceu o interesse de... justamente produzir uma obra sobre o assunto, fazer uma pesquisa e entender quais são os caminhos que a gente pode seguir para a promoção desses direitos. A UFPA, ela é já destinada à promoção dos direitos humanos. Todo o meu curso de direito foi ligado à promoção dos direitos humanos. Então, esses temas, eles estavam muito no meu dia a dia. A gente tem aulas muito maravilhosas sobre isso. E aí me surgiu o interesse e eu levei essa herança de um olhar dos direitos humanos para o meu curso de mestrado na USP. E aí, quando eu cheguei lá no mestrado, eu vi que tinha pouca produção sobre o assunto, pouca produção relacionada aos direitos dos trabalhadores LGBT. E há uma inércia do legislativo a tratar sobre o assunto. E eu falei, não, então é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero seguir. Eu quero descobrir maneiras e propor maneiras para a promoção desses direitos LGBT.
Que bom que isso foi uma sementinha plantada.
Sim,
na tua graduação
com certeza.
Aqui na UFPA, que a gente sabe que o curso de Direito, ele é muito voltado aqui na UFPA para essa questão da promoção dos direitos humanos, né?
Exatamente.
Larissa. E aí, no livro, Larissa, você faz uma análise sobre identidade LGBT, abordando os conceitos de orientação sexual e identidade de gênero. E aí eu gostaria que você explicasse um pouco mais desses conceitos, porque a gente sabe que hoje as pessoas ainda confundem muito, ainda há muita desinformação sobre essas questões, sobre esses conceitos. E aí como é que você faz essa análise desses conceitos no livro, na sua pesquisa?
Não, realmente é muito importante a gente saber a diferenciação de orientação sexual para a identidade de gênero, para a gente dar o pontapé nas discussões sobre os direitos LGBT. Então, a sigla, né, o acrônimo LGBT, hoje a gente já tem diversas outras variações, a gente tem LGBTI+, a gente tem LGBTQIA+, e tudo isso para mostrar que existem hoje minorias de poder, que a gente chama, de sexualidade e identidade de gênero. E quando a gente vai falar de orientação sexual, a gente vai falar das demonstrações afetivas da pessoa, de quem a pessoa se interessa, e essa orientação sexual, ela pode ser heterossexual, você se atrair por uma pessoa do sexo oposto, ela pode ser homossexual, você se atrair por uma pessoa do mesmo sexo. Hoje em dia também a gente tem diversas outras variações, e quando a gente vai falar identidade de gênero, a gente vai falar de pessoas cisgênero e pessoas transgênero. Pessoas cisgênero são pessoas que se identificaram com o sexo atribuído ao nascimento, e pessoas transgênero são pessoas que não se identificaram com o sexo atribuído ao nascimento. Eu queria só destacar aqui, assim, a gente tem hoje um constante estudo, uma constante mudança na terminologia, em outras identidades que vão sendo desenvolvidas e vão sendo inseridas no acrônimo. Então é super importante a gente estar, de fato, sempre discutindo o assunto e ressaltando que, independente da nomenclatura, né, de quais letrinhas a gente consegue colocar no acrônimo, não é de nenhuma forma para limitar. A gente quer sempre abraçar todas as identidades, todas as formas de sexualidade e orientação sexual possíveis e trazer elas para a discussão.
E é por isso que tem o mais no final.
Exato.
Assim,
e hoje em dia, a alternativa foi sempre colocar um maisinho para abarcar todas essas outras identidades e orientações.
E durante a tua pesquisa, Larissa, o que mais te chamou a atenção? O que tu aprendestes com tudo isso que tu não sabias antes da pesquisa? Assim, qual foi a principal descoberta?
Não, uma coisa que eu fiquei bastante surpresa, né? É que hoje todos os direitos da comunidade LGBT, eles não estão previstos expressamente em lei. Então, o que a gente fala das maiores conquistas, na verdade, das pessoas LGBT não são previstas em lei. Então, quando a gente vai falar em casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando a gente vai falar possibilidade de adoção, quando a gente vai falar do uso do nome social para as pessoas transgêneras, nada disso está numa lei que o legislativo chegou lá, escreveu e falou, você tem direito. Tudo isso é uma interpretação do Poder Judiciário, ou seja, os tribunais, quando são demandados, chega uma demanda específica, eles vão e decidem sobre a matéria. Então, o casamento foi uma decisão do STF. A criminalização da homofobia e da transfobia, também uma decisão do STF. E quando você tem isso, né? Quando você tem esses direitos pautados em decisões e não em lei, isso prejudica, porque você não tem um resguardo que aquele posicionamento vai permanecer para sempre. Então, o que me deixou muito surpresa aí, para sumarizar, é a reticência do legislativo de tratar do assunto. E a gente precisa que esse tema seja tratado pelo legislativo para garantir de forma solidificada esses direitos para a população LGBT.
Destacando, né, o tema da tua obra, que é direitos LGBT no mundo do trabalho, né?
Isso.
Aí eu queria que você fizesse uma análise que você destaca no livro, na tua pesquisa, sobre a realidade atual dessas questões. No Brasil, no mundo, assim, qual é a análise que você faz dessa realidade? Ainda há muito preconceito? Qual é o principal tipo de discriminação que a comunidade, a população LGBT sofre no mercado de trabalho? Como é que você vê isso?
Com certeza ainda tem muito preconceito. Quando a gente tem um retrato de há 10 anos atrás para hoje, a gente vê de fato uma melhora. Mas essa melhora não foi uma melhora exponencial, uma melhora que não tem mais espaço para a gente continuar debatendo o assunto. Muito pelo contrário, a gente precisa debater o assunto justamente porque essa iniciativa de um olhar atento dos empregadores à população LGBT e à diversidade em geral, ele é recente. Então, como esse exercício é recente, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. E o que hoje a gente vê é que já tem várias iniciativas no mundo corporativo para abraçar a diversidade em diversos aspectos. Eu abordo a promoção dos direitos LGBT, mas hoje a gente fala de diversidade lato sensu. E o que a gente preza hoje é precisa haver essa discussão no mundo do trabalho para justamente mitigar o preconceito. Eu acho que o preconceito, ele é o estigma número um que as pessoas enfrentam quando elas entram no mercado de trabalho. Então, a gente precisa que esse tema seja discutido para ensinar as pessoas. Muito do preconceito vem de uma ignorância, vem de um desconhecimento sobre a matéria. Então, a gente precisa desse exercício para ensinar, fazer um letramento com essas pessoas, com os empregados e empresas em geral, para justamente mitigar esse preconceito.
Na pesquisa, Larissa, o que você destaca, na verdade, como os principais instrumentos de reconhecimento e proteção disponíveis atualmente e quais são os principais entraves na promoção dos direitos LGBT no Brasil?
De entraves, pesa muito a questão da discriminação e preconceito. Então, hoje, a gente tem tanto um legislativo omisso quanto uma cultura de discriminação dessas pessoas. Então, a gente tem que modificar esse pensamento. E a forma que a gente vai modificar esse pensamento são justamente as medidas que eu proponho. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com treinamentos, cursos, workshops, capacitação de gestores, determinação de uma política de não discriminação na empresa para ter claro quais são os valores, quais são as expectativas que os empregadores, né, as empresas têm dos seus empregados para preservar um ambiente de trabalho livre de discriminação. Então, todas essas são medidas que já podem ser tomadas, não precisa de um legislativo para vir legislar sobre o assunto no momento, já podem ser tomadas e têm que ser incentivadas pelos empregadores. Porque, além da gente discutir uma promoção dos direitos humanos, né, além da gente discutir que essas pessoas elas têm que ter seus direitos respeitados e elas têm que ser incluídas no mercado de trabalho, a gente também tem a discussão do ponto de vista econômico, que é que se você não promover um ambiente de trabalho adequado, um ambiente de trabalho equilibrado, certamente você vai ter um passivo trabalhista, você vai ter danos reputacionais. Então, a gente chama de no amor e na dor. tanto no amor quanto na dor, essa questão ela tem que ser trazida nas empresas.
Essa questão do preconceito, Larissa, você percebe que ele ainda está muito ligado à forma como as pessoas falam, como as pessoas se vestem? Como é que esse preconceito se manifesta mais acirradamente, digamos assim?
Ó, no ambiente de trabalho, esse preconceito ele certamente se manifesta de diferentes formas. Uma das mais identificadas é piadas. Piadas, piadinhas, conversa de corredor, um tratamento desrespeitoso, não respeitar, no caso das pessoas trans, não respeitar a identidade de gênero que essas pessoas se identificam. Então, se a pessoa se identifica com o gênero masculino, chamar ela no feminino, se ela se identifica no gênero feminino, chamar ela no masculino. Então, essas pequenas violações vão destruindo a confiança desses empregados. Esses empregados, eles muitas vezes saem do mercado formal de trabalho justamente por serem alvo de preconceito, por serem alvo de discriminação. E a gente tem essa discriminação no corredor, com piadinhas, e a gente também tem uma discriminação estrutural, que essas pessoas não são promovidas, não chegam aos cargos de gestão, justamente por uma intolerância de quem está participando do mesmo ambiente de trabalho com elas.
Você já adiantou para a gente um pouquinho das proposições que você faz no livro, da atuação dos empregadores e sindicatos para promoverem esse ambiente de trabalho equilibrado, né, para trabalhadores LGBT. Legalmente falando, né, você falou que, infelizmente, a legislação ainda é muito incipiente, né, para esses trabalhadores. E aí você está propondo, e você já falou algumas proposições para os empregadores que têm que agir, como workshop, treinamento, etc, né? Mas, assim, o que seria, como diz o título do livro, né? Ações essenciais para a promoção de meio ambiente de um trabalho equilibrado. O que seria um trabalho equilibrado, Larissa, de acordo com as tuas pesquisas, para a população LGBT no mercado de trabalho?
Antigamente, a gente discutia o que era um ambiente de trabalho equilibrado. Era um ambiente de trabalho livre de situações que pudessem botar a saúde física do trabalhador em perigo. Então, a gente fala de insalubridade, ambientes insalubres, a gente fala de ambientes periculosos. E hoje em dia, a gente tem um conceito maior, mais amplo, de ambiente de trabalho equilibrado, que além da dimensão física do trabalhador, a gente também tem a dimensão psíquica. Então, um ambiente de trabalho que é livre de insalubridade, livre de agentes perigosos, mas não é livre de assédio, não necessariamente um ambiente de trabalho equilibrado, porque você tem que ter um olhar atento à dimensão psíquica do trabalhador também. Então, para você ter um ambiente de trabalho equilibrado, você precisa não só defender a integridade física, mas também a integridade psíquica. E isso vai com políticas de não discriminação, você não pode ter práticas de assédio, você não pode ter manifestação de preconceito, porque isso certamente prejudica a dimensão psicológica do trabalhador.
No teu livro, Larissa, você chegou a ouvir pessoas, trabalhadores LGBT, ouviu relatos ou não?
Eu tive relatos de empresas, como as empresas estavam agindo com essas demandas. Então, o que elas estavam fazendo? E para isso até que eu bolei quais são os próximos passos, o que a gente pode discutir para cada vez mais incluir essa população no ambiente de trabalho. E não só incluir, né? Não é só trazer para dentro. É ter a manutenção dessas pessoas no ambiente de trabalho, elas ficarem. E elas só vão ficar se a gente tiver um ambiente que seja favorável para elas ficarem. E aí, através da pesquisa, eu pude identificar quais são os próximos passos, o que essas empresas estão fazendo, e é justamente o que eu mencionei anteriormente. Instituição de políticas de não discriminação, treinamento, capacitação dos gestores, concessão de benefícios de forma igualitária, respeito do nome social, do uso do banheiro para trabalhadores transgêneros, tudo isso são medidas para a gente dar o pontapé na promoção dos direitos LGBT.
E legalmente falando, Larissa, o que pode ser feito ainda, né, para mudar essa realidade? Como você falou, que tudo depende de muita luta da comunidade que conquistou que homofobia fosse crime, que conquistou o direito ao casamento, né? E tudo isso é com muita luta, com muito sangue, que a gente sabe que o Brasil, por exemplo, ainda é um dos
países que mais matam,
né, pessoas LGBT, que ia mais. Então, o que legalmente ainda pode ser feito para que esses preconceitos, essa homofobia se reverta?
Tem muito espaço para a gente fazer muita coisa, justamente porque do ponto de vista de leis, do ponto de vista legislativo, nós não temos muito material sobre o assunto, porque o legislativo ainda se recusa a trazer essa questão e instituir leis para garantir desses direitos. Então, apesar da gente já ter progredido em muitos assuntos, como casamento, como adoção, como a homofobia, a criminalização da homofobia e da transfobia, precisa que isso tudo seja colocado em lei, para a gente ter uma garantia efetiva que esses direitos eles vão ser mantidos, mesmo se a composição do STF mudar, mesmo se o entendimento judiciário for diferente. Então, a gente precisa disso. Existem propostas hoje já ativas para versar sobre os direitos da população LGBT. A gente precisa que todo mundo fale sobre o tema e incentive cada vez mais e cobre o legislativo para fazer o que eles fazem, que é legislar.
Certo. Internacional e nacionalmente falando, Larissa, quais são as instituições, né, que trabalham nessa perspectiva de efetivar, de fato, os direitos dos trabalhadores LGBT?
Tem diversas instituições. Duas que têm grande destaque é a ONU, a Organização das Nações Unidas, e a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Ambas, inclusive, fazem dobradinhas para tratar do tema, porque certamente o trabalho, né, tem um impacto muito grande nas relações sociais, no nosso dia a dia. Então, as duas têm bastante material sobre o assunto e nós conseguimos, com base nessas experiências internacionais, trazer, importar um pouco das experiências e aplicar aqui no Brasil.
Diante dessa realidade que você está nos relatando, né, e sabendo da situação que a gente vive hoje ainda de discriminação, de assassinatos, né, muita gente morre ainda por sua condição, por sua orientação sexual, por sua identidade de gênero. Quais são os caminhos no mercado de trabalho que quem se sente lesado, quem se sente ofendido, quem se sente discriminado deve seguir?
Existem diversos caminhos dentro da empresa. Justamente o que a gente recomenda é que tenha um canal de comunicação, ouvidoria, porque muitas vezes o que acontece nos corredores não chega em quem tem que realmente saber e quem vai conseguir tomar medidas para coibir essas práticas. Então, internamente, esses canais eles são muito importantes, né? Eles servem como um aliado. Os empregadores têm que ver isso, de fato, como um aliado para a instituição da cultura, para a promoção dos direitos LGBT no ambiente de trabalho. Então, internamente, a gente tem esses canais de comunicação que devem ser levados muito em consideração, eles devem ser promovidos. E, externamente, a gente tem as organizações, os órgãos governamentais. Então, tanto o Ministério Público do Trabalho quanto a própria Justiça do Trabalho.
Existem muitos relatos de ações nesse sentido?
Tem crescido bastante e nós temos hoje mais decisões favoráveis a esses empregados que vêm denunciar de alguma forma alguma violação, e é por isso que hoje todas as empresas também têm que estar atentas para isso, porque ninguém quer, obviamente, que essa demanda chegue no judiciário para pagamento de eventual indenização. O melhor é a gente resolver sempre internamente, promover um ambiente de trabalho adequado para que isso não ocorra. Então, a gente tem medidas preventivas e até medidas de remediação. Então, uma vez que isso ocorreu, por exemplo, uma violação ocorreu, o empregador ele tem que estar atento para atender aquele empregado, para mitigar os danos que aquele empregado sofreu e para coibir de alguma forma que isso aconteça novamente.
Que legal, né, Larissa? Assim, é muito bom saber, né, que a área do direito está preocupada com isso, né? Você é um exemplo, teu trabalho é um exemplo, teu livro é um exemplo, mas assim, ainda também dentro da área do direito ainda há muito preconceito, ainda falta mais pessoas dedicadas a essa causa. Como é que você vê?
Não, com certeza. A gente sempre quer mais gente dedicada à causa. Então, com certeza, tem muito espaço ainda para discussão e quanto mais gente se aliar, eu acho que mais a gente vai conseguir conquistas mais rápidas, na realidade. Então, eu convido também todos que se interessam, para que se dediquem, para que corram atrás, para que pesquisem, porque atualmente o que a gente precisa é que esse tema esteja em todos os ambientes da sociedade.
Certo, Larissa. Agora, como você falou no início, né, você é paraense, é graduada em Direito pela UFPA e agora mora em São Paulo, onde fez mestrado pela USP, né, que resultou no seu livro, e veio a Belém lançar o livro agora em 2022, recentemente, né, que é resultado da sua dissertação, como a gente já disse. E eu gostaria que você falasse agora o que representa isso para você, qual a importância desse momento para você, né? Teu livro, tua pesquisa que terminou em 2019, né? O livro foi lançado em São Paulo, Rio de Janeiro, em 2019, veio a pandemia e só agora você pôde lançar em Belém, mas tem um sabor especial?
Não, com certeza, tem um sabor muito especial, porque, como eu disse, o interesse em falar sobre direitos humanos surgiu aqui na UFPA. Então, eu agradeço imensamente todo o histórico, todo o senso de justiça que a UFPA me passou, justamente que resultou na escrita, no desenvolvimento dessa obra. Então, é muito gostoso estar de volta. Está de volta à terra e cercado de pessoas que serviram de inspiração para o desenvolvimento desse livro também. Então, meus professores, coordenadores, todos eles que plantaram aquela sementinha lá atrás para falar de direitos humanos. Então, eu fico muito contente em retornar e conseguir devolver esse fruto dessa pesquisa.
E quais os teus próximos passos na pesquisa?
Ah, sempre correr atrás de mais informações, como eu falei. O mundo está mudando e é muito importante a gente estar sempre atualizado, porque as demandas de hoje podem não ser as demandas de amanhã. Então, continuar vendo o que as pessoas estão fazendo, como o Brasil está crescendo, e também olhando lá fora de como é que estão os países, alguns países mais maduros já com o tema, como é que eles estão tratando, e tentar importar algumas coisinhas para a gente conseguir crescer aqui também.
E como é que tu te sentes, assim, por exemplo, especialista em direitos trabalhistas da comunidade LGBT? Isso é bom para a comunidade LGBT ter mais profissionais de direito atuando nessa causa? Eles se sentem mais aptos, né? Porque às vezes o preconceito é tão forte que impede que a pessoa denuncie, que a pessoa corra atrás dos seus direitos, né, Larissa?
Não, é muito importante, realmente, a gente ter mais pessoas, cada vez mais pessoas tratando com o tema. Assim como cada ramo do direito, né, a gente tem um profissional para cada ramo do direito, é importante ter mais profissionais olhando para demandas específicas de pessoas LGBT, porque essas demandas, elas às vezes vão ser comuns, mas às vezes elas não vão ser comuns, elas vão ser específicas. E é preciso ter um olhar atento para essas pessoas se sentirem representadas.
Então, Larissa, para a gente finalizar, eu queria que você desse o serviço, né? Para quem está interessado, muita gente com certeza precisa ler esse livro, sendo da comunidade LGBT ou não, né? Empregadores, sindicatos, todo mundo precisa ler esse livro. E aí, quem estiver interessado em saber mais, como é que faz para ter acesso a ele?
Está disponível no site da editora, a editora é Lumen Juris, inclusive está com desconto, então quem quiser pode acessar e pedir pelo site da editora.
Muito obrigada por ter vindo aqui à Rádio Web UFPA nesse momento tão importante para ti, né, de estar vindo a Belém lançar o teu livro, Direitos dos Trabalhadores LGBT, Ações Essenciais para a Promoção do Meio Ambiente de Trabalho Equilibrado. Parabéns por essa iniciativa, né? Tão importante para a comunidade LGBT, para a sua vida como pesquisadora, como profissional, com certeza, e para toda a sociedade, né? Que precisa cada vez mais promover e respeitar o direito de todos, né, Larissa? Muito obrigada.
Não, eu que agradeço, é muito bom estar aqui. E contem comigo sempre.
Certo, Larissa, muito obrigada. Tudo de bom, sucesso cada vez mais, tá bom? Na tua vida profissional, pessoal, enfim. Muito obrigada mesmo pela tua participação hoje aqui no UFPA Entrevista. E a gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro da Lívia Leone. Supervisão e edição, Elissandra Batista. Gravação e montagem, João Nilo. E a coordenação geral da Rádio Web UFPA é da professora doutora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.